de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo o projeto que cria a Lei de Responsabilidade Educacional com os deputados Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, e Isalci, do PSDB do Distrito Federal. Deputado Isalci, o senhor falou que o senhor não concorda com tomar o índice do IDEB como sendo para avaliar o sistema, para avaliar a gestão. Mas como é que a gente pode avaliar se os recursos estão sendo bem empregados, se os objetivos estão sendo corretamente perseguidos? Existe algum índice?
Primeiro, o IDEB é um índice apenas, né, de desenvolvimento da educação básica, mas que depende muito da situação de cada lugar. É, né? Evidente que uma escola que está localizada num local que tem mais educação, que os pais, né, acompanham melhor, ele tem um desenvolvimento. Se você pega uma outra escola, que às vezes tem até um desenvolvimento melhor, mas o IDEB é pior, porque depende de cada aluno e tal. Então você não pode ter apenas um parâmetro, né? Para você ter qualidade na educação, você tem diversos parâmetros que têm que ser avaliados. Primeiro, as condições da escola. Por isso que o cálculo do custo aluno qualidade é fundamental. Nós aprovamos uma proposta aqui na Câmara, que é o custo aluno qualidade, que foi o MEC que encaminhou para o Conselho Nacional de Educação, mas que não está definido. O MEC tem algumas ponderações em relação a isso, que estabelece o mínimo da infraestrutura de cada escola. Aí você tem esse aspecto. Segundo, você tem que ver a questão também dos recursos, né, de professor mesmo, que no Brasil todo você tem escolas que ainda têm deficiência de professor. A gestão é fundamental, né? Nós fizemos, inclusive, uma audiência pública com membros do Tribunal de Contas para avaliar o Fundeb e detectamos que 40% dos recursos, porque é sorteio, 40% das escolas que foram sorteadas para uma fiscalização do Tribunal de Contas tinha indício de irregularidades. 16% das cidades, dos municípios avaliados, o prefeito sacava na boca do caixa os recursos. Então, havia muitos desvios de recursos, também tem que ser avaliado. Agora, a gestão, ela é importante, né? Você precisa realmente profissionalizar. Hoje, infelizmente, aqui mesmo na capital da República, grande parte dos diretores que têm um papel fundamental na escola acaba perdendo tempo cuidando da questão burocrática, daquele dinheiro direto na escola. Então, você perde um diretor pedagógico, que deveria estar nas suas atividades educacionais, cuidando da questão do dia a dia, do dinheiro direto na escola para comprar, fazer reforma e tal, né?
Deputado Weverton, o senhor estava citando a importância no seu estado da construção de escolas, né? A escola física ser uma escola decente, onde a criança possa estudar. Então, como é que o senhor imagina que seja a avaliação? Porque aí não dá para avaliar os resultados, né? Você tem um tempo de investimento aí em estrutura física. Como é que o senhor acha que deve ser esse avaliador?
Primeiro que, assim, a diferença, ela é clara, parte do ponto de que a criança, ela precisa de um atrativo. Nós estamos em pleno século XXI, aonde precisamos estar competindo de verdade. O Estado tem que competir de verdade com o que está aí fora, que leva a nossa juventude para o mundo, né, da marginalidade ou do crime ou de atividades que não são lícitas. Então, esse primeiro equipamento que a criança tem acesso é a escola. Então, o programa Escola Digna, ele de fato vai precisar de uns anos para serem avaliado, mas a gente tem certeza que ele vai sim ser um sucesso. Porque você imagina só uma criança sair de uma escola, de uma casa, já que tem precárias condições, principalmente no meu estado, no Maranhão, tem povoados como esse que eu participei lá da inauguração, povoado Axixá, em Barreirinhas. Eu conversei com várias criancinhas lá, gente que nunca imaginou na vida estar dentro de uma escola com uma lajota, com um banheirinho, com um ar-condicionado, coisas básicas, mas que para eles é um sonho. Por quê? Porque já moram ruim, né? As suas condições físicas da sua residência são péssimas, e iam para uma escola pior ainda. Então, qual era o destino dessa criança? Claro que é fora da sala de aula e aí crescendo na periferia do processo. Então, na hora que ela tem acesso a uma escola boa, a gente viu vários depoimentos de crianças dizendo: ah, agora eu tenho até vontade de vir para cá, eu acordo mais cedo e chego aqui. Ah, eu não quero ir embora quando acaba o horário, porque eu quero ficar no coretinho lá da frente. Então, assim, é você primeiro despertar a autoestima dessa criança para ela saber que, de verdade, tem muitas pessoas lá fora cuidando dela. Ela precisa sentir aquilo ali, a casa dela. E aí, segundo, que aí sim é o segundo plano, é o diretor, é o professor, são todos motivados, com bons salários e também com boas reciclagens, Porque nós sabemos que hoje, se as provas também forem para a maioria dos professores, nós vamos ter problema de notas boas, por conta de falta de investimento na reciclagem deles. Então, o esforço que eles fazem, e aí vem toda essa cadeia da educação, ela, é o que eu falei aqui no início, ela não pode ser vista como principal. O principal é essa criança aqui embaixo, ela lá na sala de aula. O restante tem que ir compondo para juntos a gente construir de verdade a educação.
A gente tem acompanhado em algumas audiências públicas sobre essa lei os gestores bastante reticentes com relação à questão da punição. O senhor falou da punição para a cidade, mas o gestor pessoalmente, como é que o senhor vê essa questão da responsabilização da pessoa gestor, né? Porque não só do lugar, né?
Isso, porque o lugar assim, hoje a penalização ela já há. A gente tem a lei de responsabilidade fiscal. O Brasil hoje é um dos países que mais tem leis do mundo, né? Qual é o nosso grande problema? O cumprimento dela. Lá em 88, quando nós aprovamos a Constituição, essa casa aprovou a Constituição Federal, que era a nossa carta maior do humano, essa carta ela já foi prevista de reformas. Então, nós mesmo, a casa naquele momento disse, ela não é perfeita, ela vai ser passível de várias reformas. Tanto que, de lá para cá, o que se tem apresentado nessa casa de emendas, sugerindo melhorias nessa carta, são... É números aí que a gente já chega até a reclamar, acha absurdo o número de PECs que tramitam aqui dentro. Tudo é uma PEC. Então, assim, não é apenas a lei pela lei, porque a lei a gente já tem os tribunais, existem os órgãos fiscalizadores. Aqui mesmo o deputado Zalci deu um exemplo. 40% dos que foram fiscalizados foram identificados, né, problemas. Então, não é mais uma lei que a gente vai diminuir os problemas. A questão é, precisa-se ter uma lei dessa responsabilização aí, abre aspas, para bonificar, né, para você colocar, separar o joio do trigo e usar espelhos bons. Porque aí a gente também tem que usar. Eu tenho certeza que não só no Maranhão, mas no Brasil, nós temos vários exemplos bons de educação. E esses exemplos bons de educação precisam ser reverberados. Se a gente usar esse tempo melhor para mostrar para a população que dá para cobrar do seu gestor política de verdade para a educação, a gente consegue ajudar a melhorar. Agora você pega os horários nobres e os melhores programas das grandes televisões do Brasil, o que dá ibope para eles é programa de sangue. E aí, sangue, 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 briga, briga, gente morrendo, e aí as pessoas só se prendem naquilo. Coloque esse tempo também para falar de exemplos bons do Brasil que dá certo. Tenho certeza que a gente vai ajudar.
Deputado Zalci, o senhor também acredita que não adianta criar mais uma penalização?
Qual é a responsabilidade de cada um e exigir o cumprimento daquela responsabilidade? Nós temos, de fato, uma certa resistência no Brasil de avaliação. Fizemos recentemente aqui uma audiência pública sobre o programa da Pátria Educadora. E eu disse ao ministro, tudo o que você está falando é o que nós defendemos, que é exatamente metas, não é? Meritocracia, se valorizar os bons profissionais.
Esse programa do Mangabeira.
Mangabeira, mas que não tem nada a ver com o próprio ministério, quer dizer, é uma contradição. Né? Quem tem resistência a isso é o próprio governo, o próprio partido do governo é que tem essas resistências de meritocracia e avaliação. Então nós temos hoje muitas dificuldades, nós temos problemas de formação de professor, até porque não é mais atrativo, né? Acho que ninguém quer ser mais professor. Você pergunta para essa meninada aí hoje, quem quer ser professor? Ninguém. Mas também com esse salário, com essas condições, é difícil. Segundo, hoje, para fazer um curso de pedagogia, você pode fazer uma pesquisa, que são aqueles que não conseguiram nada. Hoje, inclusive, pedreiro hoje é uma profissão muito mais atrativa do que professor, para você ter ideia onde é que nós estamos chegando. E pior que isso aí, para consertar, leva anos, né? Por isso que a gente tem que fazer isso. Agora, o que foi colocado o deputado falou direitinho, quer dizer, nós temos que priorizar o aluno. Nós temos casos hoje que os estados já começam com greve. Antes de qualquer diálogo, tem a greve. E toda greve, quem é penalizado é o próprio aluno. Então, nessa lei, nós temos que olhar também a questão da família. A família também ela é super importante no processo educacional. E hoje você vê que a família terceirizou, vamos dizer assim, a educação dos filhos, né? Passou para a escola essa responsabilidade. E eu, né, nós que somos educadores, sabemos disso. Quer dizer, a escola ela ensina, ela tem conteúdo, mas tem muita coisa de educação que tem que ter em casa. E isso dificulta também. Eu defendo, inclusive, em determinados programas sociais, que a gente faça uma contrapartida. Né? E como tínhamos antigamente a Bolsa Escola, né? Quer dizer, para receber a bolsa escolar, não tem que estar matriculado, tem que estar frequentando, deveria ter boas notas, a gente tem que fazer uma vinculação, né, para que a gente possa melhorar o interesse e a qualidade. Eu acho que a família pode ajudar muito. E nesse processo de responsabilização, cada um tem a sua obrigação e nós temos que cobrar isso. Cobrar do professor, cobrar do diretor, cobrar do prefeito, do secretário de educação, do governador e do presidente da República. Todos são responsáveis para a execução do orçamento, para a liberação das verbas, por exemplo, dinheiro direto da escola. Não adianta eu penalizar o diretor se ele não recebeu o dinheiro e se o governador ou o prefeito não repassou. Então nós temos que ver quais são as atribuições de cada ente e de cada grau de responsabilização e cobrar nos níveis de cada um a sua execução. Né? Acho que esse é o papel da Lei de Unidade Educacional.
Só para a gente encerrar, eu queria as considerações finais bem rapidinho dos dois deputados. Por favor, deputado Weverton Rocha, qual a sua expectativa aí para essa...
Eu gostaria de agradecer, dizer que, apesar do tempo, nós não podemos ter pressa, temos que maturar e amadurecer mesmo essa ideia. O Plano Nacional de Educação, quando ele foi formatado, elaborado e aprovado aqui por esta casa, já está dizendo, ele é um plano, né? Mas cabe ao gestor, ao aluno, à família, a todos de verdade colocarem um grande plano para funcionar, que é o plano para salvar as nossas crianças. Então vamos virar um pouquinho mais o nosso foco e ir lá para a ponta, para a criança, porque é de lá que vai começar tudo. Então, eu espero que daqui a alguns dias ou alguns meses a gente consiga de verdade aprovar essa lei e consiga aí olhar o exemplo e incentivar os que estão ajudando esse Brasil a dar certo.
Deputado Zalci.
A gente tem discutido muito, né, na comissão. Tem uma comissão especial tratando disso e que precisa agora apresentar o relatório e o voto. A gente tem uma preocupação de esperar, por exemplo, a definição do Sistema Nacional, o Pacto Federativo e o processo de participação entre os entes federados. Se a gente ficar esperando muito, às vezes a gente não consegue aprovar a tempo, né, como determina o Plano Nacional de Educação. Nós temos que aprovar alguma coisa já, né, para a gente poder fazer um encaminhamento nesse sentido. Agora, eu sugeri na última audiência que nós agilizássemos, como foi feito agora em ciência e tecnologia. Nós aprovamos tudo de ciência e tecnologia, por quê? Porque fizemos um pacto suprapartidário, levantamos todos os problemas e priorizamos isso. Então, desde a mudança da Constituição até a regulamentação. Acho que na educação, nós temos que levantar esses gargalos, esses pré-requisitos necessários, para aprovar como um todo uma lei de unidade fiscal que seja aplicável. Não adianta aprovar mais uma lei e não ter depois a forma de cobrança, né, de penalização.
Muito obrigada, deputado Zalci. Muito obrigada, deputado Weverton Rocha. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.